Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 30 de março, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Você conhece ou já ouviu falar em alguma liga acadêmica? As ligas são formadas por grupos de estudantes com a coordenação de um professor para aprofundar em algum assunto didático, realizar ações que cheguem até a comunidade e cumprir demandas sociais. E hoje nós vamos falar sobre a Liga Acadêmica Multidisciplinar em Saúde do Adolescente aqui da UFMS. E para isso convidamos a coordenadora, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição da UFMS, Soraya Solon. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Oi, Thalita, obrigada. Agradeço a oportunidade de estar falando com você.
Então, professora, para a gente começar, eu queria que a senhora falasse como é que surgiu essa liga acadêmica.
A nossa liga, ela surgiu em 2012. Nosso grupo de trabalho já começou trabalhando com adolescente em 2012 dentro do projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. Era um projeto nacional. Ele foi incorporado no programa Saúde nas Escolas e nosso trabalho começou aí. Né? Em 2017, nós oficializamos o nosso grupo de trabalho como Liga Acadêmica, seguindo o regulamento institucional para as ligas acadêmicas. Mas a nossa origem é anterior. Né? E como nosso perfil era muito... muito próximo à liga acadêmica, né, a gente acabou se tornando uma liga.
Então, professora, esse grupo já surgiu com essas atividades extensionistas, né, que vão para fora da universidade para trabalhar com esse público, no caso de vocês, os adolescentes, né? Eu queria saber, professora, quais foram as principais mudanças e o que foi mantido desse projeto SPE para a liga multidisciplinar de vocês?
Nós surgimos principalmente com atividades de extensão, mas toda liga acadêmica faz ensino, pesquisa e extensão. É, nossa força de origem é a extensão, que são as atividades acadêmicas junto à comunidade. Nossa comunidade em especial são os adolescentes e profissionais que trabalham com adolescentes. Não mudou muito, Thalita, da constituição inicial, porque nós já tínhamos esse caráter, principalmente extensionista, mas sempre fizemos ensino e pesquisa. Então, a gente continua produzindo da mesma forma, é claro, a cada ano evoluindo mais, melhorando aquilo que é frágil na nossa atividade, na nossa forma de ser, e crescendo sempre, né?
E vocês promovem várias atividades, né? E algumas delas são, por exemplo, rodas de conversa sobre saúde do adolescente, com várias temáticas dentro disso. Professora, como é que esse trabalho é preparado pelos alunos da Liga, pela senhora, e qual a importância da abordagem desses assuntos com os jovens, com os adolescentes?
Sim, então, como o próprio nome da nossa Liga diz, nosso objetivo principal é promover a saúde do adolescente. É um grupo multidisciplinar com alunos de diferentes cursos e professores colaboradores ou profissionais também, não necessariamente docentes, que são colaboradores da nossa equipe. A atividade principal que a gente realiza de extensão para a promoção da saúde do adolescente é a atividade educativa, como você bem falou. Trabalhamos com a educação para buscando promover a mudança de comportamento e assim prevenir as doenças e promover a saúde desses jovens. Trabalhamos no modelo que a gente aprendeu lá em 2012, né? O projeto de saúde e prevenção nas escolas nos ensinou a realizar oficinas participativas de maneira lúdica, com música, com muita troca de experiência. O nosso acadêmico, ele é mais um facilitador, um oficineiro do que um professor ministrando aula lá, né? Uma pessoa que é detentora do saber e só ela fala para o seu público. Dessa forma, a gente não trabalha. Nosso trabalho sempre é com conversa, buscando sempre vínculo, buscando sempre trabalhar com a experiência já vivida desse jovem, compartilhando com os outros jovens. E dessa forma todo mundo cresce. Então, o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, como eu já disse, ele foi incorporado no programa Saúde na Escola. Mas o material dele é muito rico. Para quem quiser conhecer, os fascículos do SPR, eles estão disponíveis na internet. E nós gostamos muito de usar também as oficinas que tem numa apostila, numa cartilha do projeto Cá Entre Nós. A cartilha chama Cá Entre Nós e ela é do projeto Segurança Humana, que foi desenvolvido na Prefeitura de São Paulo. Quando você me pergunta que tipo de trabalho a gente faz para promover a saúde do adolescente com educação, é interessante conhecer esses dois materiais, os fascículos do SPE e a cartilha Cá Entre Nós do projeto Segurança Humana. Lá você observa que são oficinas participativas que buscam promover a educação para que esse jovenzinho ele se torne um multiplicador. E a gente chama isso de promover a formação de multiplicador para educação entre pares. O que eu acho muito bonito no nosso modelo de trabalho é que o nosso acadêmico é jovem também. E ele se identifica mais com o público-alvo nas oficinas do que eu, Soraya, já, né, com uma idade diferente, falando com ele sobre temas que são da vida deles, da rotina deles. E nosso jovem acadêmico, ele também faz educação entre pares, né, porque é de jovem falando para jovem. Bom, respondendo a outra pergunta sua, como que nosso acadêmico é preparado para isso? A nossa liga, ela tem um calendário de projeto de ensino, onde o nosso aluno, ele recebe a capacitação, a formação para desenvolver a extensão. Esse projeto de ensino, ele geralmente acontece nas terças das 17 às 19 horas durante todo o ano. É um calendário que é realizado para o ano inteiro, e nesses encontros eles estudam os temas que são pertinentes para a preparação deles para ação de extensão. Só que, mesmo antes desse calendário ser completado, finalizado no final do ano, o nosso aluno ele é capacitado durante 2 dias inteiros. Usualmente a gente prefere os sábados. Neste ano, nosso planejamento era para os dois primeiros sábados de abril, desconsiderando o feriado. Nos dois sábados de abril, o grupo de ligantes novos para 2020, eles seriam capacitados para poder desenvolver as ações de extensão em campo, ainda no primeiro semestre, né?
Professora, vocês trabalham vários temas dentro desse contexto da Liga Acadêmica, alguns até que as pessoas têm um pouco de medo de falar, não sabem como falar, mas é importante destacar que esses temas são uma demanda, dependendo do lugar que vocês vão, né? E que vocês têm uma forma correta, digamos assim, de trabalhar sobre isso, não é?
Uhum.
Explica pra gente, professora, como é que é trabalhar esses temas e quais temas vocês trabalham?
Thalita, trabalhamos com vários temas, mas os temas que são mais solicitados pelo campo é a saúde sexual e reprodutiva. Ele é inerente ao adolescente, já que os hormônios sexuais, eles vêm com a puberdade, que é o início da adolescência, e a gravidez na adolescência ela é muito preocupante nos diversos territórios que trabalhamos. E as infecções sexualmente transmissíveis também, né? Tanto a gravidez não planejada, não desejada e as ISTs, elas são inerentes a esse início da vida sexual que acaba acontecendo pelo desconhecimento, até, né, pelo desconhecimento do corpo. Esse jovenzinho não compreende o que está acontecendo com o corpo dele e ele simplesmente vive. E esse é um tema de grande importância no nosso grupo. Muitos locais que a gente trabalha pedem esse tema, geralmente quando são locais que têm os adolescentes maiores, onde a preocupação com a vida sexual vivida de uma forma irresponsável, ela é muito forte para aqueles adultos que cuidam desses grupos de adolescentes. Por exemplo, um diretor de escola, um coordenador de uma ONG, esses profissionais, eles demonstram preocupação. Como é um tema muito delicado, gera uma certa preocupação de como abordar, né? E a gente tem todo um preparo, né? Inclusive, afirmamos para os locais que têm preocupação em abordar o tema da sexualidade que falar sobre isso não induz o jovem a ter um início de vida sexual precoce. Não estimula o jovem, o adolescente, a realizar o ato sexual só pelo fato de conversar sobre isso. Estudos científicos garantem, demonstram que quanto mais se conhece sobre esse tema, que é considerado tabu, que é preocupante para alguns adultos, o jovem ele torna a vida sexual mais responsável, que é o que a gente quer. Que ele tenha conhecimento sobre o corpo dele para conseguir cuidar da sua saúde da melhor forma. Então, veja bem, o que os estudos científicos mostram, que quando o jovem conhece mais um assunto que é tabu, ele se cuida mais. Então, diminui o início, ou torna tardio o início da vida sexual, né? E diminui também a frequência do ato sexual. Quando ele ocorre de uma maneira segura. Então, com relação à sexualidade, esse é um foco que a gente tem e que preocupa geralmente os adultos, alguns adultos, né, que estão com os nossos jovenzinhos. Mas um outro tema de grande importância também para nós é a violência. E a gente tem abordado no sentido de cultura da paz. Ao invés de abordar a violência, a gente está direcionado para abordar a cultura da paz. A gente percebe em campo que os nossos jovens eles são muito estimulados ao ato de violência, verbal, física. Trabalhar esse tema nos traz muita satisfação. Eu já ouvi de uma professora de uma escola, após o trabalho, cerca de 3-4 meses após o trabalho, que os alunos que foram trabalhados conosco, que trabalharam conosco, eles estavam mais calmos, estavam mais tranquilos. Talvez pela forma com que a gente trabalha, né? Permitindo que ele fale, dando a voz para ele, respeitando eles entre si, compartilhando histórias da vida deles. Então, a violência é um outro tema fundamental. E a violência entra o quê? A gente aborda raças e etnias, diversidade sexual. Nisso vem o preconceito e a discriminação. Então, a cultura da paz é um tema muito forte também, né? Que traz bastante discussão. Uma experiência que tivemos no ano passado foi muito interessante, com alunos de 8º ano, adolescentes pequenos ainda. E o grupo trouxe o tema da violência contra a mulher. Então, jogamos para o grupo, né, o tema violência, que foi o que a coordenadora nos pediu. E o grupo trouxe feminicídio, violência contra a mulher. E foi muito bacana o trabalho que foi feito e como eles compartilharam experiências. As meninas falando para os meninos o tanto que elas se sentem violentadas de diversas formas. Isso foi muito enriquecedor. E não é só contra a mulher, né? A gente observou que a violência entre eles acontecia de várias formas. E no final do trabalho a gente percebeu que eles estavam diferentes. Foi muito bacana.
Bacana, professora, ter esse retorno sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, de quem participa. Outra coisa que eu queria te perguntar é como é que funciona essa demanda de vocês, como é que vocês conseguem essa ponte para os lugares onde vocês vão trabalhar e onde vocês têm trabalhado, além de escolas, por exemplo?
Bom, a gente procura o público-alvo, né, os adolescentes, e por isso o programa de saúde na escola e projeto de saúde e prevenção nas escolas, ele é feito na escola, né? É onde o adolescente está. E a gente é vinculado ao programa de saúde na escola, pelo menos buscamos nos vincular sempre ao programa de saúde na escola, que é coordenado pelo nosso município. A coordenadoria na Secretaria de Saúde fica no setor da atenção básica e a gente sempre se vincula a essa coordenadoria, né? O programa de saúde na escola. Porque na escola é onde os adolescentes, a maioria dos adolescentes está. Então, veja, a gente tem um trabalho muito forte nas escolas públicas, mas também procuramos outros espaços onde o adolescente está. Isso já incluiu e inclui as ONGs, associações, igrejas e outros, né, territórios, outras instituições que nos procuram para realizar o trabalho com o adolescente. Mas o foco com a escola é muito forte. E veja bem, a gente procura o local para trabalhar sempre vinculando ao que a coordenadoria da atenção básica nos direciona. Né? Qual é o território onde o adolescente está numa situação de mais vulnerabilidade? Essa é uma preocupação nossa e a gente busca trabalhar geralmente nesses locais.
Um dos territórios, professora, onde vocês fizeram uma atuação nesses últimos períodos foi no Jardim Los Angeles, né? Como é que foi desenvolvido esse trabalho lá, professora? Onde vocês estão atuando?
Nossa, é muito bacana o que aconteceu lá no ano passado. Há muito tempo a gente está no território Los Angeles, Parque do Sol, parte daquele Distrito Sul. E no ano passado trabalhamos no Los Angeles, vinculado à Unidade Básica de Saúde da Família, mas desenvolvendo trabalho na Igreja Sara Nossa Terra, que se deu espaço físico, junto com a Subsecretaria da Juventude. Então, já desenvolvemos também, no ano retrasado, no CRAS. Então, é um território muito rico, é onde a gente quer focar agora em 2020, para desenvolver as diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão, lá no Los Angeles. No ano passado foi realizado, junto conosco, o curso Levanta a Juventude, da Subsecretaria da Juventude. Foi um sucesso. E interessante que foi, esse curso foi realizado neste território, possibilitando que os jovens daquele território fizessem o curso promovido pela Subsecretaria da Juventude ali, sem precisar de passe de ônibus, sem precisar deslocar, o que muitas vezes é o motivo que tira esse jovem dessas capacitações. Então, depois disso, a gente também ofertou o curso sobre saúde para os jovens e realizamos durante todo o ano atividade com os agentes comunitários de saúde sobre a adolescência na própria UBSS. Nosso interesse também é realizar atividades na escola estadual, mas isso é para acontecer esse ano, né? Uma articulação ainda que vai começar.
Professora, falando um pouco agora sobre os estudantes aqui da UFMS que participam dessa liga acadêmica, como a senhora acha que isso tem contribuído para a formação desses alunos? Como é que é a sua percepção sobre isso e a percepção deles mesmos?
Ah, Thalita, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu vejo o meu jovem que está no nosso grupo desenvolvendo ações lindas. Então, nós temos alunos que vestem a camisa, que se sentem pertencidos ao grupo, possuem afinidade ao grupo, e eles brilham, eles fazem a diferença, eles executam, eles se organizam para estudar, eles se organizam para fazer as ações em campo, eles fazem pesquisa, têm grande preocupação para produzir em pesquisa, e eles brilham, eu acho eles maravilhosos, assim. Dentro da nossa liga, eles têm a possibilidade de crescer de diversas formas, né? E uma das formas que é mais forte para a gente é a ação de extensão. Colocar esse ligante junto com o público-alvo, desenvolvendo a atividade que foi planejada por eles, inclusive. E eu, como coordenadora do grupo docente, eu dou todo o subsídio para que ele possa desenvolver com segurança as ações. Mesmo que eu tenha que fazer articulação com o professor do curso dele, articulação com o setor da Secretaria de Saúde ou de Educação, para que ele possa desenvolver a atividade. Então, é assim, eu, para os acadêmicos que estão nos ouvindo, eu sugiro que eles, fortemente, que eles se vinculem a uma liga acadêmica ou algum grupo de trabalho que possibilite que ele faça mais do que a graduação pode fornecer. Então, eles, inclusive, aproveitam como atividade complementar, né? As várias ações que são feitas na liga. E é isso, assim, é uma possibilidade muito rica para esse acadêmico crescer, evoluir, desenvolver na relação intersetorial, interinstitucional, no planejamento das atividades, na execução das atividades, no desafio dos problemas, dos conflitos, né, as coisas que dão errado, a resiliência para aceitar o que dá errado. E é isso.
Professora, só para a gente encerrar, para os ouvintes que estão escutando a gente agora, onde é possível conhecer o trabalho da Liga? Tem rede social? Onde dá para encontrar?
Sim, nós estamos com o Instagram. A nossa Liga tem a abreviação de LAMSA, L-A-M-S-A, e é LAMSA UFMS. Nós temos coordenadorias na Liga. A coordenadoria de mídias sociais é quem movimenta, e nesse momento que a gente está recluso, não podemos nos reunir em função da pandemia, nós estamos organizando educação em saúde pelo Instagram. Então, vamos iniciar várias postagens lá sobre postagens curtas, né, dentro do contexto da comunicação do Instagram, sobre os temas que a gente geralmente trabalha em campo de forma presencial. E temos o Facebook, mas hoje a gente movimenta mais o Instagram. E para nós vai ser um prazer receber mais acadêmicos, vai ser um prazer que esclarecer dúvidas sobre como a Liga funciona para aqueles que quiserem nos conhecer. E lá você verifica fotos também das atividades que a gente faz, para entender um pouquinho como que a gente trabalha com adolescente. Você não vai ver nenhuma sala de aula nos moldes tradicionais. Sempre a sala de aula é aberta, geralmente com roda, e sempre com muito sorriso, com muita alegria, muitas vezes com música.
E assim o Liga de hoje fica por aqui. Nós falamos sobre o trabalho da Liga Acadêmica Multidisciplinar em Saúde do Adolescente da UFMS, com a participação da coordenadora, a professora Soraya Solon. Professora, muito obrigada pela sua participação.
Thalita, obrigada, agradeço os ouvintes, agradeço a rádio da UFMS por esse trabalho lindo.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.